Ah, não tem condições de cair no oba-oba. Há toda uma preparação, há todo um respeito ao adversário, há todo um processo de concentração para não deixar com que a perspectiva de facilidades tome conta. A gente vai jogar contra um time argentino, cultura difícil de enfrentar, jogos muito competitivos, muito duros, muito marcados. Nós não temos nenhuma expectativa de facilidades para amanhã e vamos encarar o jogo dentro deste contexto. Vamos encarar o jogo dentro de um contexto de dificuldades para confirmar a vantagem que construímos lá. É por aí que o Grêmio vai.
Pois é, e uma partida em que o Grêmio venceu pelo placar de 2-0, faltam ainda 90 minutos. É daqueles jogos que até de repente pode ser uma partida mais pragmática, assim, para garantir o resultado sem se expor tanto, ou tem que jogar mesmo para tentar fazer o máximo de gols possível?
Não, 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 não. Tem que ser uma partida jogada com inteligência. Não tem essa história nem pragmática, nem tampouco se jogar para frente para conquistar uma vitória a qualquer preço. Tem que ser uma partida inteligente. Bola nos pés, fazer o adversário rodar, criar uma condição de melhorar muito, fazer muito desgaste físico do adversário, eles que têm que fazer a destruição da vantagem. O time tem que ser muito inteligente para interpretar bem a vantagem que tem e tirar disso um extremo proveito. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não, o pragmatismo poderá acontecer dentro desse contexto.
Agora, até essa vantagem construída no jogo de ida era aquela vantagem dos sonhos ou até superior ao que vocês estavam planejando?
Na verdade, quando a gente vai para um jogo como este, como se sai na Libertadores, em países diversos e tudo mais, quando tu vai, a única coisa que tem que pensar é sair vivo. Sair vivo em condições de fazer o resultado que tu precisa no teu estádio. Se isso acontece, sai de lá vivo, melhor. O Grêmio foi o ano passado a Guayaquil, fez 3-0. Foi agora, fez 2-0. Saímos de lá mais vivos, muito mais vivos, muito mais reativados do que entramos. Essa aqui é a verdade. Agora, isso significa que está pronto? Não. Não está pronto, não. Somente depois da confirmação, somente depois de uma situação de jogo bem feita e me jogando inteligentemente, é que a gente vai confirmar a vaga. O que que importa amanhã para nós? Perder de 1-0 está bem. Vamos confirmar a vaga e vamos jogar a próxima fase. O que nós não podemos fazer é deixar escapar a vaga. Para isso tem que ser inteligente. Então, na verdade, o que importa num jogo dessa natureza não é outra coisa senão quando tu sai vivo de lá e vem decidir em casa. Nós saímos muito vivos.
Estamos conversando com o Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, aqui na Rádio Grenal. Como é que tem sido até para o senhor presidente avaliar aí ultimamente algumas das mexidas que o Renato tem feito no time, né? Perdeu os centroavantes, os caras assim mais da posição mesmo de camisa 9, tem encontrado aí alternativas. Como é que é para o senhor observar que realmente o grupo todo tem sido utilizado nesse momento?
E tem sido utilizado, esse grupo foi preparado no início do ano. O André chegou depois, mas esse grupo já vinha sendo. E ele ainda não é um grupo pronto, ele é um grupo também em formação. É bom que se diga isso, quer dizer, ele é um grupo pronto, claro, tem time, tem substitutos à altura, um bom número de substitutos, mas é um time também que está em transição. Tem muitos jogadores novos chegando, que estão entrando, que não se consolidam rapidamente, vão se consolidar no processo, assim aconteceu com praticamente vários jogadores do Grêmio. Já não estão mais conosco, mas o Grêmio é um time que está pronto, mas também tem transição e tem perspectivas de jogadores de mais longo prazo que estão chegando. Jogadores novos, jogadores da base. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é um grupo amplo, muito qualificado. A saída dos outros não atrapalhou o conceito de futebol, não atrapalhou o conceito de organização, de esquema tático, sempre manteve a mesma situação, porque é uma cultura de jogar no Grêmio, e essa cultura, as peças entram e se mantêm. Então, o nosso grupo é muito forte. Nesse momento, praticamente o elenco inteiro está à disposição do Renato. Não, não falta ninguém. E não faltando ninguém, praticamente, né, o Grêmio fica mais fortalecido ainda.
Agora, presidente, a gente viu até na mesma semana, né, do jogo do Grêmio na Libertadores, com a boa utilização do árbitro de vídeo, né, no lance da expulsão, no dia seguinte, a má utilização do árbitro de vídeo no jogo entre Boca e Cruzeiro, que chamou a atenção de todos. Qual a sua preocupação nesse momento com o árbitro de vídeo e a ferramenta como ela tem sido utilizada nas competições da Conmebol agora para essa partida e para a sequência ainda da Libertadores?
Gosto muito desse sistema, é um sistema que pode perfeitamente ser aperfeiçoado e vai ser. Né? O que houve ali foi uma situação de interpretação de um excesso de força ou não, não vou entrar no mérito, porque eu particularmente não achei nada intencional aquela situação de jogo que pudesse ferir o adversário, mas pode ter sido também interpretado que foi como um excesso de força. Não vou entrar no mérito. O fato é que, de uma maneira muito importante e inédita, a Conmebol anulou o lance, anulou o efeito do lance, e foi anulou a expulsão do jogador. Isso sim é o fato relevante dessa situação, que cria um fato novo no futebol, ou seja, houve um erro de direito reconhecidamente praticado pela arbitragem, e não foi arbitragem de campo, foi arbitragem do VAR. Então nós estamos vivendo aqui um fato muito inédito, muito, muito, muito histórico, com um conteúdo muito histórico, porque nós pudemos estar aqui criando uma condição de fazer justiça além do jogo, depois do jogo, fora do jogo. E aí, em processo não revisional, mas 3 vezes revisados pelo árbitro, pelo VAR e depois pela própria questão administrativa. Então, essas situações todas são novas, são inovatórias e isso vai ainda ter muita repercussão, muita divergência, vai formar uma orientação, creio eu, no futebol sul-americano. Agora, eu continuo sendo extremamente entusiasta do VAR, e aquela situação de tu ter mais condições de diagnosticar o lance com mais justiça, ela é para mim extremamente importante, relevante. Se manifestou uma instância que pode corrigir até mesmo o VAR agora, e também tem uma situação muito relevante, que é exatamente essa perspectiva de nós mantermos isso muito mais em todos os jogos. Eu tenho certeza absoluta que a rodada do brasileiro, tivesse VAR, nós não teríamos tantos erros de arbitragem como teve nessa rodada.
E a repercussão até depois daquela partida foi muito em cima dos clubes argentinos também, né? Até por conta de o River ter jogado com um atleta irregular, o Boca também, e nada aconteceu, com o Santos já foi o contrário. O senhor acredita que, de fato, é preciso ter um certo cuidado, especialmente nesta edição da Libertadores da América, com as coisas que estão acontecendo?
Sim, eu acho que o controle é de todos. O controle é de todos. O controle é da Conmebol, que deve ser mais eficiente nos seus controles. O controle é dos clubes, que também devem ter mais cuidado nos jogadores que podem adquirir, que estão punidos e tem que verificar o seu histórico por inteiro na passagem por outro clube. Eu acho que isso alerta para todo mundo a necessidade de melhores controles. Isso para mim ficou muito claro e isso para mim é uma questão que não deve nem sequer ser objeto de se tem irregularidade, a irregularidade está lá. O que nós estamos discutindo no futebol, o que aconteceu esse ano foi exatamente as preclusões, a falta de controle que determinou a omissão de qualquer impugnação. E isso é que é grave. Então os clubes têm que estar muito atentos a isso e também a própria Conmebol tem que melhorar seus sistemas de controle.
Pois é, o senhor acha que já é possível para a próxima edição da Libertadores acontecer algo diferente? Porque, de fato, é muito estranho, né? Você vê uma situação em que o clube só é punido se alguém se sentir prejudicado em até 24 horas e denunciar, sendo que, de repente, nem se tem a ideia, né, de que o jogador está irregular ou não.
É a regra. E sendo a regra, a regra tem que ser cumprida, né? Lamentavelmente, esses prazos preclusivos que decaem o direito é uma situação muito ruim, mas não elimina a ilicitude. Não elimina a ilicitude. Entendeu? Então, talvez os regulamentos tenham que ter mais cuidado na hora de prever situações dessa natureza, porque muitas dessas situações, assim, às vezes geram fatos que são passíveis de correção ou de punição ao longo do tempo, se os prejuízos são continuados, se os fatos, essas ilicitudes são continuadas. Então, tem muita coisa para ser aperfeiçoada no futebol ainda, compreendeu? Então tem muita coisa que tem que ser melhorada, tem muita coisa que tem que ser trabalhada no sentido dos regulamentos, dos estatutos, daquilo que rege o jogo, das formalidades da partida, das formalidades das inscrições, do regime de competição, enfim. Tem muita coisa aí que pode ser melhorada e creio que o futebol vai aperfeiçoar muito e vai chegar num ponto de equilíbrio mais adiante. Uma hora essa situação vai, e o debate mais importante que nós temos hoje aí, talvez nem seja tanto esse é um debate de consequência, mas o maior debate que tem que ajustar aí são os calendários. Então todas essas evoluções vão ter que acontecer e eu acho que está todo mundo atento para isso, eu acho que essas coisas, esses fatos estão cada vez mais mas sendo vistos, e eu acho que todo mundo vai buscar solução para isso.
É, tomara que realmente melhore aí nos próximos anos. Agora, presidente, esse último mês, né, que passou agora, o mês de setembro, foi de muitas novidades para o torcedor em relação às renovações de contrato. Como é que foi para a direção do Grêmio todo esse mês aí de negociações e vários jogadores renovando?
O Grêmio trabalha já a sua organização de plantel, o plantel não se esgota este ano, o plantel é, né, um plantel já que já vem de longo tempo, pretende permanecer com muitos jogadores, e quem não renovou até o presente momento vai por cada vez mais que prova a sua condição de qualidade técnica e atlética também vai ser procurado. O Grêmio está trabalhando muito nessa ideia de quanto mais tempo nós tivermos um elenco jogando junto, e quanto mais peças nós pudermos agregar, levando em conta o critério também de formação, de base e manutenção de jogadores que são importantes, todos são importantes, e a gente organiza isso de modo que todos possam sentir muita vontade, seguros de que estão trabalhando com o clube, e quem não renovou também, que tem a perspectiva concreta de renovar, ou seja, o Grêmio procura e vai tentar procurar sempre manter um plantel extremamente satisfeito e bem formado, e bem organizado, e bem equilibrado. E é nesse sentido que ele trabalha. Essas renovações são exatamente não na perspectiva deste ano tão somente, mas na perspectiva dos anos seguintes.
É, e uma dessas renovações até dá para se colocar também como contratação, porque houve uma compra de direitos, né, que foi a do Matheus Henrique, que é uma das revelações dessa temporada, cada vez mais ganhando o seu espaço no time principal. Como é que foi também para acertar com esse jogador agora, até de maneira definitiva?
É, na verdade, no dia do Matheus, a gente exercitou uma parte, que era uma parte já contratualizada, que o Grêmio tinha que exercer a sua preferência de compra com preço prefixado, o Grêmio exerceu, e junto ao São Caetano adquiriu mais um tanto, uma negociação que foi fechada, e o Grêmio ficou com 70% dos direitos econômicos desse jogador. E o São Caetano ficou com 30%. Então, é um negócio que foi bom para todo mundo, bom para as partes, e isso criou uma condição da gente ter esse jogador com mais tempo, que está se formando, não é um jogador pronto, não é um jogador que está, vamos dizer assim, acabado, titularíssimo, mas é um jogador de grande perspectiva, e muito bem formado tecnicamente, um jogador muito interessante, e ele vai continuar sua formação aqui no Grêmio, de modo até chegar à titularidade, como tantos outros chegaram recentemente.
Agora, dos jogadores do plantel do Grêmio, no ano passado, até um pouco desse início de ano também, porque se arrastou um pouco mais, um dos jogadores que mais, assim, não se tinha uma certeza se permaneceria ou não, era o Jael, né, que só no início desse ano, já passados alguns dias ali, quase no final do primeiro mês, que houve o acerto de fato para que o Jael permanecesse para essa temporada. E, de novo, se encerra o contrato no final do ano. Esse jogador também vai ser ali no final, no último prazo, ou já tem algo de conversas em relação a ele?
Não, estamos discutindo com o Jael, não chegamos a um ponto final, mas estamos discutindo com o Jael a perspectiva da sua renovação, de ficar mais um tempo conosco. Aí existem algumas pequenas divergências, não são tão grandes, tão profundas, queremos que isso seja solucionado, mas a conversa anda, a conversa está fluindo, a conversa está muito, muito avançada, e creio que não demorará muito, mas concluiremos definitivamente as nossas negociações para o Jael ficar mais um tempo conosco.
Essa situação é tempo de contrato que diverge?
Tem várias situações, não é? Tempo de contrato, também são remunerações, enfim, tem uma divergência que não é tão expressiva, mas são coisas que nós precisamos sentar e ajustar para as duas partes.
E claro, o torcedor sempre nos pergunta, né, e a gente faz questão de passar, em relação ao Renato, né, porque também é sempre uma grande preocupação que se tem, ainda mais com um técnico que vai fazendo um grande trabalho, que está há tanto tempo já à frente do Grêmio, é uma situação que vai ser fácil de resolver, ou ainda nem chegaram a entrar no assunto?
O que existe em relação ao Renato é uma vontade recíproca do Grêmio, e o Renato tem manifestado isso também. É uma vontade recíproca da gente ter continuado o trabalho. Vai ser possível? No final do ano vai dizer isso para a gente, quando termina o contrato. Acho que agora, de uma maneira muito prudente, muito sensata, está todo mundo trabalhando no sentido da gente organizar a nossa boa participação nos campeonatos que estamos fazendo. Então, não vale a pena tratar desse tema agora aqui assim. O que existe é um desejo recíproco de permanência. Nós queremos que ele fique. Ele também manifesta permanentemente o desejo de que quer fazer um trabalho de mais longo prazo. Mas o futuro a Deus pertence. Deixa isso falar nos momentos oportunos e a gente organiza esse debate de maneira melhor.
Para a gente te agradecer pela participação conosco aqui na Rádio Grenal, presidente, além da Libertadores, o Grêmio ainda está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Agora 3 pontos atrás do líder da competição. Como é que o senhor vê essa reta final? Até porque se o Grêmio, por exemplo, chegar na final da Libertadores da América, a partida decisiva ela acontece entre a penúltima e a última rodada do Brasileirão. Então, teria uma semana cheia de decisões. É possível colocar a força máxima, por exemplo, nesses jogos, até mesmo decidindo um Brasileirão, ou aí teria que ir com um time alternativo? Como é que o senhor vê essa reta final com Brasileiro e Libertadores?
Da mesma forma que as outras situações, quer dizer, o Grêmio vai continuar trabalhando no mesmo sentido. Quando chega processo de decisão, quando chega um processo de que vai definir fase, que vai definir situações importantes, o Grêmio vai trabalhar a ideia de priorizar aquilo que decide naquela oportunidade. Não tem como fazer diferente, quer dizer. Se for a coisa mais importante, o Campeonato Nacional, será Nacional. Se for a coisa mais importante, Libertadores, será Libertadores. O fato é que aquilo que definirá, aquilo que for importante, aquilo que será definitivo, aquilo que será, vamos dizer assim, rigorosamente a decisão da continuidade de alguma coisa, será observada a prioridade. É assim que ele defende e é assim que será.